uma legislação criada para dar mais transparência às ações do poder público e dos governantes. Uma legislação que trouxe muitos avanços, mas que em determinados momentos acaba sendo usada para, na prática, manter em sigilo informações que, segundo especialistas, são de interesse público. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 13 de abril de 2022.
O Palácio do Planalto decreta sigilo em agenda de Jair Bolsonaro com pastores acusados de pedir propina para a liberação de verbas federais do Ministério da Educação.
O governo põe sigilo em visitas de Valdemar Bolsonaro.
O governo federal determinou o sigilo de 100 anos para as informações sobre o acesso de dois filhos do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.
O governo federal manteve o sigilo de 100 anos do processo interno do Exército contra o general Eduardo Pazuello pela participação em um ato político ao lado de Bolsonaro.
O Palácio do Planalto decretou o sigilo de um século. 100 anos ao cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro e a informação sobre as vacinas que o presidente recebeu.
Essa série de notícias dadas nos anos recentes por diversos veículos de comunicação mostra o que o governo não quer que você saiba sobre o presidente da República e alguns de seus auxiliares e aliados políticos.
Num governo de gabinetes paralelos e orçamento secreto, o conceito da transparência na gestão pública vem sendo minado em diversas frentes. Mas nesse episódio do Durma com Essa, a gente vai se ater a um ponto específico: a imposição de sigilo de anos, décadas e até século, sobre informações e documentos que, segundo especialistas em direito e transparência, deveriam ser públicos.
O jornal O Globo trouxe uma informação nessa quarta-feira que reforça a prática. O Palácio do Planalto decretou sigilo sobre possíveis encontros não registrados entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores lobistas do Ministério da Educação.
O que aconteceu foi o seguinte: o jornal foi lá, usou a lei de acesso à informação e pediu a relação das entradas e das saídas dos dois pastores no Palácio do Planalto. Os dois religiosos são o Gilmar Santos e o Arilton Moura. A demanda era saber quando eles estiveram no prédio onde fica o gabinete do presidente da República, além de outros gabinetes da administração federal. O pedido também incluía os registros sobre o acesso à sala onde o Bolsonaro trabalha.
São registros que são feitos na portaria do Palácio do Planalto. Trata-se de uma informação que nem sempre é tornada pública pelo governo. Ou seja, o presidente tem sua agenda pública, mas nem todo mundo com quem ele se encontra vai parar nessa agenda.
O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, que é chefiado pelo general da reserva Augusto Heleno, negou o pedido feito pelo jornal O Globo. Emitiu um parecer no qual afirmou que a demanda não ia ser atendida porque a divulgação das informações poderia pôr em risco a vida do Bolsonaro e dos seus familiares.
Na agenda pública, aquela que é divulgada oficialmente pelo governo, existem registros de três reuniões dos pastores Gilmar e Arilton com o Bolsonaro no Planalto. Mas então, por que é importante saber mais? Saber se houve mais encontros, saber com que intensidade os religiosos se reuniam com o presidente?
Os pastores Gilmar e Arilton são investigados pela Polícia Federal. Eles são suspeitos de cobrar propina de prefeituras para liberar verbas federais num caso que veio a público a partir de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, de 18 de março.
Em troca de acesso ao Ministério da Educação e ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eles pediram suborno, seja em ouro, seja em compra de bíblias, seja em depósito em conta corrente. Isso segundo disseram prefeitos que estavam atrás de verba federal e tiveram contato com os religiosos.
E onde entra o presidente nessa história, além do fato de que seu governo pode ter criado um balcão de negócios numa área tão sensível quanto a educação? No dia 21 de março, o jornal Folha de São Paulo revelou um áudio do então ministro da Educação Milton Ribeiro. Ele estava numa reunião com prefeitos e com os dois pastores, o Gilmar e o Arilton, e disse isto aqui.
A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar.
Aí o Ribeiro mostrando as prioridades de liberação de verbas públicas da educação aos municípios. E entre as prioridades estão os amigos do pastor Gilmar. O então ministro do MEC disse depois por que é para priorizar o pastor.
Não, o Gilmar.
Obrigado.
Porque foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
Nesse segundo trecho, a gente ouve a citação ao Bolsonaro e também ouve que o ministro Milton Ribeiro está ressaltando aí um apoio. Um apoio que os prefeitos teriam de dar aos pastores. Um apoio que, segundo a fala do então ministro da Educação, serviria para a construção de igrejas nesses municípios.
O Milton Ribeiro, que também é pastor, negou em depoimento à Polícia Federal que o MEC tenha dado tratamento privilegiado aos dois religiosos. Os pastores também disseram que não fizeram nada de ilegal. Num documento enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, a Advocacia-Geral da União afirmou que o Milton Ribeiro usou o nome do presidente de maneira indevida. O TSE está analisando um pedido da oposição para que Bolsonaro seja julgado por abuso de poder econômico, já que é pré-candidato à reeleição.
O ministro caiu no meio desse escândalo, mas continua sob investigação. Só que aí tem mais dúvidas sobre o caso. Dúvidas a respeito da relação entre o Bolsonaro e os pastores Gilmar e Arilton. Por isso é relevante saber se houve mais encontro entre eles, além daqueles registrados na agenda oficial.
A Lei de Acesso à Informação foi aprovada em 2011. Ela determinou de forma inédita no Brasil que a transparência deve ser a regra para a administração pública, assim como para o uso de recursos públicos por entidades privadas sem fins lucrativos. Informações coletadas e produzidas pelos governos ou por instituições de interesse público só podem ser mantidas em sigilo em casos excepcionais.
Entre essas hipóteses de manutenção de segredo estão os casos em que a informação é classificada como reservada, secreta ou ultra-secreta. Por esse caminho, o sigilo máximo de uma informação é de 25 anos, podendo ser renovado por mais 25 anos, caso haja justificativa para que isso ocorra.
Mas a Lei de Acesso reconhece também a necessidade de proteção das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, e estabelece 100 anos de sigilo para esses casos.
Pela Lei de Acesso, cabe recurso contra as decisões que negam a informação requerida. O caso também pode ser levado à justiça, para que um juiz decida se as decisões administrativas respeitam as leis de transparência e de proteção de dados pessoais. Caso a justiça entenda que a não publicação de uma informação fere a lei, o sigilo pode ser quebrado.
O governo Bolsonaro já usou o sigilo para responder a várias demandas, seja via lei de acesso, seja de outros órgãos, como o Congresso. Entre 2019 e 2020, por exemplo, a Câmara dos Deputados fez uma série de questionamentos ao governo sobre quem visitou Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Perguntou também quando isso ocorreu. Os pedidos diziam respeito a pessoas como lobistas dos setores de armas, medicamentos, energia e atividades espaciais. Também estava na lista da demanda o nome do Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro e dono do imóvel onde o Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi encontrado pela polícia quando foi preso no caso das rachadinhas. Mas na época o governo não forneceu as informações, alegando que a divulgação delas poderia colocar em risco a segurança do presidente e da sua família. Alegou também que a compilação das informações solicitadas, que são registradas manualmente em livros, daria muito trabalho.
Em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal derrubou um trecho de uma lei ainda lá dos anos 60 que justificava o sigilo dos gastos do governo. Mesmo assim, a gestão do presidente Jair Bolsonaro continuou considerando como sigilosos diversos gastos do cartão corporativo do governo, com base nas exceções que estão previstas na Lei de Acesso à Informação. Em 2020, os gastos do cartão corporativo que foram colocados nesse chapéu do sigilo chegaram a aumentar 28% em relação ao ano anterior.
Em janeiro de 2021, após Bolsonaro ter dito que não se vacinaria contra a Covid-19, um pedido de acesso à carteira de vacinação do presidente também foi rejeitado, com base na ideia de informação de caráter pessoal. Nas redes sociais, Bolsonaro negou que não estivesse sendo transparente. Diz que tinha o cartão de vacinação em dia, sem ser específico sobre a Covid.
Em junho de 2021, o Exército decretou sigilo de 100 anos no processo em que o general Eduardo Pazuello foi liberado de qualquer punição após ter participado de um palanque em defesa do Bolsonaro. A legislação militar é expressa em proibir o engajamento político-partidário dos integrantes das Forças Armadas. E mesmo assim, o ex-ministro da Saúde não foi punido. Você só vai saber exatamente por quê daqui a um século.
Em julho de 2021, a Secretaria-Geral da Presidência negou um pedido da revista Crusoé para ver os registros dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome de Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio, e Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. Os dois são filhos e conselheiros do presidente. O governo negou, dizendo que as informações diziam respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos familiares de Bolsonaro. O sigilo imposto também foi de 100 anos.
Foram decretados ainda sigilos de encontros do Bolsonaro com o deputado Luiz Miranda, que afirmou à CPI da Covid que alertou o presidente sobre suspeitas de irregularidades na compra de vacinas contra a Covid, e com o ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Integrante do Centrão, o Costa Neto é agora aliado do Bolsonaro e cedeu a legenda para o presidente disputar a reeleição em outubro de 2022.
O Nexo ouviu especialistas em transparência pública em agosto de 2021, quando os sigilos já se multiplicavam no governo. Eles disseram que estava em curso uma flexibilização da legislação sobre transparência e que havia até abuso no uso dessa legislação. Sobre a divulgação de quem entra e sai do Planalto, por exemplo, eles lembraram de uma resolução da Comissão de Ética Pública do Executivo de 2017. Essa resolução estabeleceu que toda a agenda de autoridades do governo deve ser pública, que não existe justificativa suficiente para que esse tipo de informação seja mantido em segredo. Claro que existem exceções, como, por exemplo, que horas que ele chega no Palácio do Planalto ou que horas que ele sai.
O Bruno Brandão, diretor executivo da ONG Transparência Internacional no Brasil, disse o seguinte para o Nexo, abre aspas. Desde o início deste governo, se acumulam retrocessos na transparência pública, como tentativas de enfraquecimento da lei de acesso à informação, desmonte institucional e perda de autonomia de órgãos produtores de informação, além da classificação sistemática de informações que jamais justificariam o sigilo, fecha aspas. É uma situação que contrasta com o que o Bolsonaro dizia lá em janeiro de 2019, quando assumiu o comando do país e disse isto aqui. Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos para o público. E o que aconteceu no passado também. Não podemos admitir qualquer cláusula de confidencialidade pretérita. Esses atos e ações tornar-se-ão públicos.
O Conselho da Petrobras confirma nessa quinta-feira o nome do novo presidente da empresa. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, fala pra gente quem vai comandar, a partir de agora, a maior estatal do Brasil.
Bom, o governo indicou para a presidência da Petrobras o José Mauro Coelho, que é presidente do Conselho Administrativo da Pressal Petróleo, uma estatal que gere contratos públicos de petróleo e gás. O Coelho entrou em 2007 por concurso na empresa de pesquisa energética, que é uma empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia. Ele basicamente fez carreira por lá, então ele escalou até virar diretor. Em 2020, ele virou secretário do próprio Ministério de Minas e Energia, onde ele ficou até outubro do ano passado. E agora, ele está indo para a Petrobras. Então, é um perfil mais ligado ao setor público.
E Marcelo, foi um processo de escolha um tanto tumultuado. Explica pra gente o que aconteceu antes que o nome do presidente fosse definido.
Olha, dá pra gente dizer que tudo começou em 10 de março, faz pouco mais de um mês. Naquele dia, a Petrobras anunciou um mega aumento do preço dos combustíveis. E o presidente Jair Bolsonaro, que já tinha criticado a política de preços da Petrobras, começou a fritar o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. A demissão do general foi anunciada em 28 de março, só que aí começou toda a confusão da sucessão. O governo indicou o economista Adriano Pires para a presidência da Petrobras. Só que foi ficando claro com os dias que ele provavelmente seria barrado pelo comitê interno da empresa, por uma questão de conflito de interesse, já que ele tinha atuado por muitos anos como consultor no setor privado. Para resumir, ele basicamente tinha tido como clientes alguns grandes empresários do setor de petróleo e gás. E a ideia dele era que a consultoria ficasse na mão do filho, enquanto ele assumisse a Petrobras, que é uma coisa que a lei não permite. Enfim, essa história cresceu e ele desistiu do cargo oficialmente em 4 de abril. Aliás, o Rodolfo Landim, indicado pelo Bolsonaro para a presidência do Conselho da Petrobras, também desistiu por causa de um possível conflito de interesses. Essa nomeação agora do José Mauro Coelho, que tem bastante experiência no setor público, acabou sendo aprovada pelo Conselho Interno da Petrobras e deve ser confirmada amanhã. Ao que tudo indica, pode ser que a poeira finalmente baixe um pouco.
Esse texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br.
O presidente da Ucrânia voltou a fazer acusações contra a Rússia por causa do uso de algumas armas específicas durante a guerra. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de estar usando bombas de fósforo branco contra a população civil do seu país. Essa denúncia foi feita na terça durante uma teleconferência com os presidentes dos 30 países que fazem parte da OTAN, mas ainda não há nenhuma apuração independente sobre o caso que foi relatado por ele. O fósforo branco é uma substância química que tem efeito incendiário. Quando ela é lançada, produz uma grande quantidade de fumaça e gera um calor tão intenso que pode passar dos 800 graus Celsius. Normalmente, o fósforo não é usado como munição. As Forças Armadas usam isso para iluminar grandes extensões do campo de batalha durante operações noturnas. Elas são lançadas no ar e caem lentamente, queimando na trajetória. Também podem ser disparadas por tanques de guerra e por helicópteros para formar uma cortina de fumaça. Além disso, sua altíssima temperatura serve para despistar foguetes e mísseis que são guiados pelo calor. O problema está no contato dessa substância com o corpo humano. O fósforo produz uma queimadura química que não se extingue. Ela queima a carne da pessoa atingida até os ossos. A água não apaga o fósforo e toda vez que um ferimento por fósforo é tratado, ele pode voltar a queimar quando o curativo é retirado por causa do contato da substância química com o oxigênio, que é um reagente. Não existe uma regra específica contra o uso de fósforo na guerra. Essa substância fica num limbo entre convenções sobre armas químicas e sobre armas incendiárias. Ela tem um uso legal, mas pode também ser usada como arma de forma extremamente cruel. Se a denúncia feita por Zelensky for comprovada, esse se tornará mais um caso a ser investigado pelas comissões de inquérito e outras instâncias que andam recolhendo evidências para montar um julgamento por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional. Essa possibilidade existe porque todo ataque dirigido contra a população civil é proibido pelas leis da guerra, faça ele uso de munições proibidas ou permitidas pelo direito internacional.
Dos sigilos sobre a agenda de Bolsonaro, passando pelo novo presidente da Petrobras e fechando com novas acusações contra a Rússia na guerra na Ucrânia, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, colaboração de Isabela Cruz, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até!